sai siedo o café ou não? Se são só macaquinhos na cabeça, já nem de ti próprio és o dono. Só sei que o teu mal é sono. Só sei que o teu mal é sono.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Teu Mal é Sono. Espero que estejam todos bem, a desconfinar com juízo. Quanto a nós, estamos de volta. Sinto sempre que passa algum tempo até voltarmos a gravar. Parece que já não sabemos fazer isto, o pouco que sabemos. Mas...
Por acaso, é verdade, parece que agora passou imenso tempo desde a última vez.
Pois parece, não sei porquê.
Eu acho que foi por termos feito tantos episódios de seguida. Houve uma fase que fizemos tantos e depois foi a semana Sim. do sono e falou-se tanto de sono que eu acho que...
Foi um bocado...
totalmente sobrecarregada. Sim. E parece que já foi há imenso tempo.
Overwhelmed. Mas pronto, vamos para um novo mês. Entramos em abril e andámos aqui meio perdidas no tema que havíamos de escolher. Mas, entretanto, achámos que seria pertinente pegarmos no distúrbio de sono mais comum, algum dia tinha de ser, que é a insónia.
Tivemos a arrastar o mais comum.
Um bocado. Acho que adiámos, por um lado, porque empiricamente é o que toda a gente sabe, ou pensa que sabe o que é a insónia. E, se calhar, por outro, pelo menos para mim, é dos distúrbios mais complexos e heterogéneos. E, por isso, andámos a arrastar um bocado, mas, finalmente, vamos falar sobre isto.
Sim, e é a dificuldade também de falar de forma mais simples, não é? Porque é um assunto... Muito mais complexo do que isto que vamos aqui dizer.
Sim, sim, e vamos salvaguardar já isso, que tudo o que dissermos sobre insónia neste episódio, acho que podíamos fazer o episódio insónia 2 e 3 e nunca, este sim. tema é um bocado inesgotável.
Fazíamos um podcast só sobre insónia.
Exato, podíamos criar um podcast sobre
insónia. O teu mal é insónia.
O teu mal é insónia, sim. Portanto, neste episódio... Não vamos propriamente ensinar-vos o que é insónia, porque acho que toda a gente mais ou menos sabe. Queremos é focar-nos mais em desmistificar o que não é, deixar-vos alguns alertas para conseguirem detectar e caso existam mesmo sintomas, procurarem ajuda, que é sempre o nosso principal goal. Entretanto, a página tem crescido devagarinho e nós queremos agradecer as vossas partilhas. Temos apostado em colocar um bocadinho também de posts escritos com informação extra aos episódios ou compilar alguma informação do que aqui dizemos para poderem consultar sempre o que quiserem e, pelos vistos, vocês têm gostado. Enviem-nos mensagem de temas que gostavam de ouvir por cá ou de posts escritos que queiram ler e ter por lá. E pronto, e vamos continuar a apostar nessas compilações que, apesar de dar algum trabalho, acho que tem sido bom. E vamos começar já a falar sobre então o tema de hoje, da insónia. Vou pedir-te então que leias a primeira história. Se for má, a culpa é tua, foste tu que a escolheste.
Sim, por acaso, desta vez foi verdade. E devias estar a dormir à hora que escolheste esta história.
Se for má, olha.
Então, a primeira história que retirámos do Reddit, não é? Como já é habitual, chama-se Pensamentos às 2 horas e 41. É um bom título. É estranho como consigo antever que será uma das noites em que vou conseguir dormir ou uma em que definitivamente isso não vai acontecer. Geralmente consigo reconhecê-lo na primeira meia hora depois de tentar adormecer. Como muitos de nós neste grupo, não é? No grupo do Reddit. E se calhar aqui também no nosso grupo do podcast. Sim. Acho que se gera um círculo vicioso de reforço mútuo. Ao tentar dormir, a ansiedade de pensar que não vou conseguir e imaginar como isso vai estragar o meu dia seguinte. Pensem como não terei energia para me levantar, para estudar e tudo isto acontece sempre nos dias de semana. Penso também nos efeitos a longo prazo. Quanto da minha pessoa esta doença horrível me roubou? A minha memória é tão má que muitas vezes sinto-me como se estivesse atordoada e esforço-me para lembrar de quaisquer períodos significativos da minha vida. Tenho apenas 19 anos, pelo amor de Deus. Quem me dera que isto fosse a minha pessoa.
Sim. Nessa
até, foi,
parte.
Até foi estranho dizer isso.
Sim.
Tenho apenas 19 anos, por amor de Deus. Isto é o que me está a passar pela cabeça enquanto tento dormir. Eu catastrofizo sem limites à noite e não é uma piada. Sei que vou ter de continuar com a minha vida amanhã, aconteça o que acontecer. Mas é terrível no momento. Não tenho depressão há alguns anos, mas neste último surto de insónia consistente, comecei a sentir-me muito em baixo. Na verdade, estou a chorar enquanto escrevo isto. Só quero dormir. Não sei mais o que fazer. A minha higiene do sono é consistentemente boa. Literalmente, curou a minha insónia há alguns anos. Mas agora está de volta e os mesmos medicamentos psicológicos não estão a funcionar. E acho que é porque estou muito ciente deles.
Coitadinha.
Comecei-me a rir, mas depois comecei-me a arrepender.
À medida que a história...
Isto é mesmo, é um sentimento mesmo desesperante, e acho que ela conseguiu refletir isso.
E de impotência, sim. Uhum. Acho que muita gente se vai rever nestas frases tipo, porque a insónia tem muito destas frases tipo, que são comuns a muitas pessoas. Pronto, eu acho que esta primeira história reflete muito bem a ideia que nós temos de insónia, e vamos começar sempre pelo costume, que é definirmos a insónia. Que é uma palavra que vem do latim, na verdade, de insomnia, e significa ausência de sono. É a queixa mais frequente relacionada com o sono. Cerca de 95% dos adultos afirmam ter tido alguma vez insónia ao longo da vida, e é duas vezes mais comum nas mulheres. E basicamente, de uma forma assim muito simples, a insónia advém de uma capacidade inadequada de gerar sono, apesar de nos concedermos a uma oportunidade adequada para dormir. Portanto, é quando a pessoa não consegue produzir uma quantidade ou qualidade de sono suficiente, apesar de ter tempo suficiente para dormir, portanto, entre as 7 e as 9 horas em média. E esta dificuldade pode ser uma dificuldade em iniciar o sono, portanto, em adormecer, pode ser uma dificuldade em manter o sono ao longo da noite, ou então quando acordamos muito cedo, apesar de queremos dormir até mais tarde. Portanto, é o que nós designamos por insónia inicial, intermédia e final, respectivamente. E outra nota importante é que estas insónias não são exclusivas, portanto, a mesma pessoa pode sofrer de combinações destes tipos, portanto, acordar muito cedo e ter dificuldade a adormecer, portanto, combinações. Então, basicamente, existem três critérios a que têm de estar atentos. O primeiro, que é existir uma insatisfação com a qualidade ou quantidade de sono. Portanto, ter dificuldade em adormecer, ter dificuldade em permanecer adormecido ou acordar demasiado cedo. O segundo critério, que é sofrer de uma perturbação ou de uma diminuição das capacidades diurnas. Portanto, no dia seguinte há sempre repercussões e sentimos-nos sempre abaixo das nossas capacidades cognitivas e físicas. E depois um terceiro critério, que é não ter perturbações aqui mentais ou outras condições médicas associadas e que possam provocar o que aparenta ser esta insónia. E são estes os três critérios.
Sim, entretanto também há os critérios também da duração, mas eu também vou falar disso agora, porque nós temos vários tipos de insónia, e a insónia foi uma das coisas que, quando houve a mudança da nomenclatura das doenças de sono, sofreu uma grande mudança. E passou essencialmente a ter só de dois tipos. Mas antes de eu passar para o tipo de insónia, queria só referir que experimentar privação de sono não é insónia, portanto não é a mesma coisa. Porque os indivíduos que estão em privação de sono, eles têm a capacidade adequada para dormir. Mas por questões comportamentais, por má higiene do sono, por whatever, eles não o fazem, que é exatamente o oposto do que tu tinhas dito em relação à insónia. Portanto, e esta é uma das características. Pronto, também há outro distúrbio, que é o atraso de fase, aquele distúrbio do ritmo circadiano, onde as pessoas se deitam mais tarde e acordam mais tarde, muitas vezes também se pode confundir com a insónia. Por isso é que isto tem que ser mesmo visto e tem que respeitar estes critérios todos que nós dissemos. Mesmo encaixando as insónias em subtipos, eu gostava de deixar muito saliente em que não há duas insónias iguais. O tratamento, a abordagem tem que ser muito individualizada. Mesmo que sejam as duas crónicas, mesmo que sejam as duas agudas, dependendo da pessoa que está a afetar e tudo aquilo que a envolve, as insónias vão ser diferentes. Portanto, não há métodos que se possam replicar, porque a minha vizinha tomou isto e ela também não dorme há 3 meses, e então eu também posso fazer isso. Portanto, é mesmo uma mensagem que eu acho mesmo importante. Depois, podemos ter dois tipos de insónia: a insónia crónica ou de curto prazo. Basicamente, a característica que as vai distinguir é a duração das queixas de insónia. O facto de ocorrerem mais de 3 vezes por semana durante mais de 3 meses é um fator importante, porque a partir daí vamos falar de insónia crónica. Se for durante 3 vezes por semana durante mais de 3 meses, passa a ser insónia crónica. Na insónia a curto prazo, ou na maior parte dos casos, normalmente é inferior a 3 meses, existe uma causa óbvia. Por exemplo, stress com trabalho, divórcio, pode haver a ser associado a consumo de substâncias, a uma doença qualquer médica que, entretanto, depois também se resolve.
Pandemias.
Sim, exatamente. Mas o que acontece é que, quando as condições normalizam, a dificuldade em dormir também desaparece. O que pode acontecer é que estas insónias de curto prazo se podem prolongar o suficiente para passarem a ser insónias crónicas. E tu falaste da pandemia e pode acontecer isso. Há pessoas que podem ter começado a ter insónias com a pandemia, entretanto isto também nunca mais resolve, e às tantas já vai há muito mais do que 3 meses, claro, com sintomas. Outra das coisas que eu queria dizer é que a insónia é multifatorial, mas um dos principais culpados deste estado de hipervigília é de facto haver um sistema nervoso simpático que está hiperreativo. Que no fundo este sistema simpático hiperreativo é aquilo que nos dá a resposta quando temos aquelas sensações de luta ou de fuga, que era muito importante, especialmente na pré-história, não é? Quando tínhamos que proteger, quando tínhamos que combater algum animal. E, de facto, estes mecanismos de luta e de ameaça ao stress são muito importantes em nós. O que acontece é que na insónia eles não são desligados e estão ligados quando não deviam estar ligados. E as consequências fisiológicas deste estado são o aumento da frequência cardíaca, da pressão sanguínea, do ritmo metabólico, a libertação de químicos de combate ao stress, como o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina, e há um aumento da ativação cerebral quando não devia existir. Portanto, um paciente com insónia não consegue distanciar-se de um padrão de atividade cerebral inundado de preocupações e de ruminações, portanto, está constantemente em hiperalerta. Depois, apesar da classificação destes tipos ter sido substituída, como eu tinha dito há alguns anos, há dois subtipos que antigamente se falavam e que agora não se falam, mas que eu acho importante. Um deles está relacionado com o da primeira história, que é a insónia, é uma insónia psicofisiológica. Portanto, o problema dominante está centrado no sono e na incapacidade e no medo de não ser capaz de dormir e todo o receio das consequências disso para o seu dia-a-dia. Portanto, há um foco excessivo e muita ansiedade acerca do sono. Portanto, antes da pessoa ir dormir, já está a imaginar uma data de coisas na cabeça e já está a antever que não vai conseguir dormir. E está muito associada à ansiedade. E depois, com isto, vai fazer esforços desesperados para dormir. E quanto mais tenta, mais o receio e menos dorme. Portanto, é uma batalha que leva ao desespero, tal e qual como na primeira história, onde praticamente já há uma antecipação antes mesmo daquilo acontecer. Portanto, a relação com a ida para a cama já é péssima. O segundo tipo, eu gostava de passarmos à segunda história para perceberem melhor o que é o subtipo de insónia que eu gostava de falar.
De falar, sim. Então vamos a esta segunda história, que tem como título Alguém com Insónia Paradoxal. Alguém tem este tipo de insónia em que se interpreta mal a quantidade de sono que realmente dormimos e em que nos sentimos acordados a noite toda quando na realidade dormimos? Fiz várias pesquisas e este parece ser o tipo de insónia que estou a sentir, e é muito estranho. Lembro-me dos meus sonhos com bastante facilidade e essa parece ser a única indicação de que estou realmente a dormir. Mas às vezes a sensação de vigília pode fazer-me pensar que os meus sonhos eram na verdade apenas pensamentos. Mas depois lembro-me de como eram bizarros, como costumam ser os sonhos, e é assim que sei que eram realmente sonhos. Sinto como se estivesse a dormir de forma extremamente leve, a ponto de não conseguir dormir, quando na verdade estou. Ainda tenho dificuldade em adormecer rapidamente e acordo várias vezes durante a noite e de manhã demasiado cedo. Por isso, no dia seguinte, geralmente sinto-me muito cansada, mas ainda consigo passar o dia razoavelmente bem. Agradeço qualquer comentário ou opinião sobre isto.
Vamos já comentar. É uma pena ela não ouvir o nosso podcast, com certeza.
Vamos já comentar.
Pronto, este é o outro subtipo de insónia e até está lá tudo. Ela até sabe, andou a pesquisar bem, o Dr. Google até ajudou. Que é a insónia paradoxal, que no fundo é uma percepção errada do nosso estado de sono. Representa cerca de 5% das insónias. Eu acho que se calhar talvez até mais por aquilo que vejo na prática clínica do dia-a-dia. Sim. Mas o que acontece, e que nós recebemos, por exemplo, lá no laboratório de sono, é que o paciente diz que dormiu mal durante toda a noite, que não dormiu absolutamente nada, escreve isto nos questionários, que teve uma noite horrível. E quando nós vamos ver o exame de sono objetivamente medido, não é, pelas ondas cerebrais, portanto temos a certeza que a pessoa está a dormir, existem discrepâncias. Portanto, o registro indica que os pacientes dormiram muito melhor do que julgam e por vezes têm um sono perfeitamente normal, saudável, ou então muito pouco alterado. E chega ao ponto das pessoas não acreditarem naquilo que nós estamos a dizer. E há pessoas que inclusive vão fazer exames a outro sítio porque dizem que estamos a mentir.
Sim,
e já aconteceu eu ter que mostrar a uma pessoa, ela ter que subir e eu estar a mostrar tintim por tintim, que ela estava efetivamente a dormir ou que estava a ressonar e a pessoa não tem noção. Este erro de percepção do sono ainda é um enigma, não se sabe exatamente a razão que leva as pessoas a ter esta sensação de estarem acordadas, mas podem, há coisas que já estão mais ou menos, que estão a estudar e que podem levar a este pensamento. Uma delas é a pessoa sonhar que está acordada, ou ter uma percepção errada do seu estado, portanto não consegue distinguir a vigília e o sono no período noturno, um bocadinho como nesta história em que ela fala muitas vezes que está a sonhar e que não sabe se está a sonhar. E esta é uma das coisas que eventualmente pode ter alguma influência. Outra das coisas é que a percepção subjetiva destes acordados pode estar mais elevada neste tipo de doentes. É uma das coisas que pode acontecer, mas vão continuar a haver estudos de certeza e é uma área para mim fascinante.
Sim, este tipo de insónia é brutal, porque a pessoa escreve mesmo. Já tive pacientes que escrevem 0 horas.
Sim,
e eu vou ler
horas.
O exame e dormiram 8 horas. Sim, ou 7 horas. Mais.
Sim, e o que acontece é que, eventualmente, estas pessoas têm queixas na mesma e isto tem um peso na mesma, no dia-a-dia, claro, delas, porque está enraizado, não é? E elas pensam mesmo que têm insónia e não sei até que ponto, eventualmente, também não terão queixas. Não sei se depois este tipo de doentes, muitas vezes, têm queixas como se não dormissem a noite inteira. Portanto, é um caso que deve sempre ser valorizado e acho que não se deve desvalorizar e dizer que estão a inventar, porque eu acho que isso também não...
Pois, claro,
não,
sim.
Não é assim que se deve adoçar estas insónias. Mas o que sabe é que, de facto, há consequências menos severas durante o dia do que o esperado, mas não quer dizer que não tenham consequências. Também queria só deixar a última nota, é que há uma insónia específica nas crianças, mas aqui não vamos falar, vamos deixar para outro episódio, porque também é complexa e tem as suas particularidades. Mas, de facto, as crianças com insónia têm uma maior probabilidade de virem a sofrer de insónias em adultos e de ansiedade e depressão. Portanto, deixamos depois para outras.
Havemos de trazer,
outras aventuras.
Sim. E agora vamos falar um bocadinho dos fatores que contribuem para a insónia. Temos os fatores internos, como vos disse, as mulheres sofrem mais de insónia, outro grupo também que são os idosos, aqui ter também um bocadinho de atenção porque muitas vezes, como acontece em lares, infelizmente, deitam os idosos já às 7 ou às 8 da noite e depois eles às 3 ou às 4 já estão acordados e dizem que têm insónia, quando na verdade se forem fazer as contas eles já dormiram o que tinham a dormir, portanto não é uma insónia, é só a higiene do sono que está mal feita. Depois temos outros fatores como problemas de saúde, portanto doenças, por exemplo, da próstata, que acontece muito, que as pessoas têm que acordar para ir à casa de banho muitas vezes, depois quando voltam têm dificuldades em readormecer, ou doenças mentais, artrite, doenças respiratórias, portanto dor crónica, tudo o que outros problemas de saúde, portanto, que nos impeçam de dormir. Depois temos fatores comportamentais como o estilo de vida estressante, como os CEOs e os CFOs que ficam até às 11 ou à meia-noite a trabalhar e depois querem à meia-noite e 5 estar a dormir. Claro que não é? Vão estar com a cabeça cheia de que têm para fazer no dia a seguir e do que ficou pendente. Depois temos outros fatores comportamentais, como os horários de sono irregulares, a dependência de substâncias, portanto tudo isto pode afetar e provocar insónia. Depois temos fatores genéticos, também existem estudos que já indicam aqui uma questão hereditária desta patologia e pronto, e reforçar aqui a ansiedade e a depressão, que está incluído nos problemas de saúde, mas que são assim dos dois fatores internos mais importantes. Depois temos fatores externos, como os fatores sociais, portanto, casais que se divorciam, depois desenvolvem insónia, ou o filho sai de casa porque foi para a faculdade e a mãe fica ali um ou dois ou três meses sem dormir, com preocupações, pessoas com baixo rendimento, desempregados, trabalhadores por turnos, que falámos há pouco tempo. Temos também os fatores familiares, como a gravidez, que por questões óbvias podem desenvolver insónia, conflitos familiares que também podem provocar estes episódios, condições da habitação que nós poucas vezes nos lembramos, mas as condições do quarto que podem não ser as apropriadas, animais de estimação que ficam a noite toda a ladrar ou coisas do género.
Não, verdade, isto há muita gente mesmo que tem insónia por causa dos animais.
Pois, e não tem noção. E acho
quem tem gatos também, que estão muito ativos quando está tudo sossegado e que acordam imensas vezes, é verdade.
Sim, sim. Ou pronto, outros fatores ambientais como estarmos expostos a trânsito, a ruídos, a reduzida exposição solar, se tivermos o quarto muito quente ou muito frio. Enfim, existem muitos fatores, como podem ver, fatores que estão relacionados connosco e outros à nossa volta e, portanto, nós temos só de estar despertos.
Sim, e dá para perceber porque é que isto tem que ser individualizado.
Exato.
Basta uma destas coisas não bater certo.
Claro.
Portanto, a entrevista, nas consultas dedicadas à insónia, tem mesmo que ser muito exaustiva e tem que se perguntar tudo.
Do vizinho, da família, de tudo.
As pessoas têm que perceber isso, porque depois para haver uma intervenção, e como as terapias cognitivo-comportamentais são o tratamento de primeira linha, tem que de facto saber isto tudo para depois conseguir haver mesmo uma intervenção. Portanto, saibam, quando forem uma consulta, levem já as
não
coisas
é, não é cosquice.
Preparadas.
Sim,
não é cosquice, é mesmo importante saber estas coisas todas. Em relação aos sintomas e aos sinais de alerta, quando é que uma pessoa deve procurar ajuda, o primeiro será sempre, se dormirmos menos de 5 horas, é um assunto que deve ser visto, ok? Pode não ser insónia, Mas é sempre um sinal de alerta que nos deve levar a uma consulta de sono. Depois, logo, se é insónia, se pode ser outra coisa associada, se é
Sim.
privação, até porque depois na insónia tem que obrigatoriamente fazer um diagnóstico diferencial, porque podem ser muitas coisas, a imitar os sintomas de insónia. Mas os sintomas, quando relacionados com a insónia, e respeitando os critérios de diagnóstico que já falámos, normalmente os sintomas associados é fadiga, falta de energia, sonolência diurna, que pode haver, mas há gente que não tem sonolência diurna, nem consegue fazer sestas, portanto varia muito. Dificuldades de atenção, concentração, de memória, pode haver perturbações do humor, dificuldades comportamentais, no desempenho profissional, académico, além do impacto negativo no funcionamento familiar. Pode haver estas coisas todas, mas pode haver pessoas que sofrem de insónia e não terem assim tantas consequências no dia a dia. Ou porque não as valorizam, não é? E estão habituadas a estar neste estado. Mas há outras que sofrem de muitas delas, portanto, isto varia mesmo, mesmo muito.
Depois temos muitas consequências sociais que estão relacionadas com tudo, com toda esta privação de sono e que nós já temos vindo a falar ao longo dos episódios. Portanto, o desempenho profissional vai estar comprometido, o rendimento escolar, como na primeira história, a interação social, a pessoa vai ficar apática, irritável, tudo o que sejam relacionamentos vão estar comprometidos, o bem-estar psicológico também não vai ser o mesmo. Muitas vezes as pessoas recorrem a substâncias como o álcool, ou medicação, que havemos de falar, e as drogas para conseguirem dormir, e a Sofia e eu já vimos isto em laboratório. Especialmente esta questão do álcool e da medicação, é
Sim,
assim.
chegar ao ponto das pessoas beberem uma garrafa de whisky por noite, não é? Ou duas. Tivemos outro paciente que bebia quase duas garrafas de vinho por noite também.
Para conseguir dormir, sim. É dramático, é mesmo, são consequências sérias. E vamos terminar com algumas ideias-chave que eu e a Sofia achamos que é mesmo importante, para além de tudo isto que estivemos a falar, assim, mais científico, vamos tentar desmistificar algumas crenças, que é, a primeira é o facto de nós, quando temos qualquer dificuldade com o sono, remetermos logo para a insónia. Portanto, a pessoa, por algum motivo, dorme menos bem e nós dizemos, ah, tive uma insónia. Portanto, toda a dificuldade que nós temos, remetemos logo para a insónia. Como vocês veem, a insónia tem critérios específicos e não é tudo insónia.
Sim, inclusive nós já falávamos da apneia, não é? Há pessoas que podem ter apneia e como ficam com aquela percepção que dormiram muito mal porque de facto dormem, muitas vezes até pensam que é insónia.
É
Depois
insónia.
quando fazem
Quantas
o
vezes?
exame do sono, têm uma apneia do sono que se trata e acabou a insónia, portanto.
Surpresa. Depois, outra coisa muito típica do ser humano, que é a evocação seletiva. Nós só nos lembramos das coisas más, não é? Portanto, só
Sim,
nos
verdade.
lembramos quando dormimos mal, só nos lembramos quando tivemos que nos levantar duas ou três vezes para ir à casa de banho. As noites boas, que se calhar até foram mais, já nos esquecemos. Temos que ter atenção a desvirtuarmos aqui um bocadinho as coisas. Depois, é esta ideia, e que as pessoas se convenceram que temos que dormir um sono contínuo e inteiro, portanto, e que não existem despertares. Nós já desmistificámos isso várias vezes. Os despertares fazem parte do sono, são normais, toda a gente os tem, apesar de muitas vezes não os percepcionarem.
Claro que depois o que não é normal é a pessoa depois de ter um despertar demorar 2 horas até voltar a adormecer,
Claro.
não é?
Portanto, mais que meia hora, normalmente é o cutoff que nós, o valor que nós utilizamos. Se demorarem mais que meia hora a adormecer, isso já é alarmante, mas quer dizer, não é por acontecer uma vez, lá está, tem que ser sempre uma coisa consistente que tenha impacto depois no dia a dia. E depois outra coisa que são as expectativas irrealistas que nós temos sobre o sono. Portanto, nós achamos que é a tal ideia que temos que dormir a noite inteira, sem despertar, temos que acordar cheios de energia e às vezes as coisas não são sempre assim, porque a nossa vida também tem altos e baixos e o sono é igual. E deixar aqui uma última nota, que é o facto de grande parte das pessoas que sofrem de insónia, entre 90% a 95% das pessoas com insónia, são perfeccionistas. E agora deve haver assim muitos do outro lado. Tlin, 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 tlin.
Sim.
Portanto, os perfeccionistas que querem controlar tudo gostam também muito de controlar ou querem controlar o sono. E se há coisa que o sono não gosta é de ser controlado. E portanto, não funciona, é como a Sofia estava a dizer. Vai ser um ciclo vicioso que não vão ganhar. Portanto, têm só que perceber que o sono é uma função biológica altamente sofisticada e que se vocês não controlam outras funções biológicas, vocês não controlam a vossa temperatura, nem a vossa frequência cardíaca e aceitam o facto de não controlarem, portanto, não tentem controlar o sono e deixem-no só fluir.
Sim, exatamente. Até porque é uma coisa que nos acontece gratuitamente, não é?
Sim.
Esta revitalização, portanto, é mesmo aproveitar e não tentar. Eu acho que a última coisa que eu queria deixar, e esta frase até foi da professora Teresa Paiva, acho que está num dos livros dela, que é: se sofre de insónia, não se conforme, porque há tratamento. Portanto, é procurar ajuda com alguém especialista em medicina do sono e ter paciência, porque estas coisas também não se resolvem da noite para o dia.
Sim.
Acho que era a minha mensagem. E no próximo episódio vamos falar com o nosso especialista exatamente dos tratamentos da insónia, entre muitas outras coisas.
Sim. Enviem-nos mensagem se tiverem dúvidas sobre isto, que ainda podemos esclarecer para o próximo episódio, por mensagem privada ou pelo nosso e-mail, que já não digo há muito tempo, vou dizer. O tema é sonopodcast@gmail.com. E é isso, mandem mensagem, deem-nos o vosso feedback e vemo-nos para o próximo episódio.